Programa Olho no Olho.
E a partir de agora nós vamos trazer dentro do programa independente o Olho no Olho. Hoje é dia de Flavinha Rocha, né? Temos presença VIP aqui no estúdio. Flavinha, muito boa noite, prazer recebê-la aqui.
Boa noite, Ney, prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite.
Pronto, agora você já pode mandar o link para sua mãe. Ó, para ela assistir o programa. Como é o nome dela?
Pois é, Silvana.
Silvana, dona Silvana, um abraço. Dona Silvana, assiste na TV de casa, bota lá no YouTube, certo? O pessoal todo assistir. Flavinho, a cidade te conhecia, digamos assim, parte da cidade te conhecia, certo? Até o The Voice. Depois do The Voice, não só a cidade, mas o Brasil inteiro te viu, né?
Sim.
Isso certamente marcou, mudou muito a sua vida. Antes de falar sobre esse momento, que você já falou bastante, eu queria que você explicasse um pouco mais sobre você. Se você nasceu em Santa Cruz, se a sua vida inteira você esteve aqui, como é que foi realmente o seu passado até chegar à música?
Então, eu nasci em Paulo Afonso, Bahia. A gente morava em Sergipe, tinha comércio lá. E aí, de Sergipe, a gente veio para Santa Cruz no ano da inauguração do Moda Center. 2007, se eu não me engano, 2006, nessa faixa. E aí, desde lá, a gente não saiu mais de Santa Cruz.
Você tinha quantos anos?
Sete anos.
Sua primeira infância foi em Sergipe?
Isso.
Ali próximo ao Rio São Francisco, por ali?
Canindé de São Francisco.
Canindé de São Francisco, eu tive lá esses dias, né?
Oh, lindo, né?
Os Kenos e tal.
Isso, tive lá também.
Você tem lembranças, memórias da sua infância ali?
Tenho, sim. Inclusive, eu visitei lá locais que eu morei há 2 anos atrás. Tem 2 anos que eu fui lá e revivi alguns momentos lá.
Isso, vale muito a pena. Eu tive esqueci o nome do
Piranhas,
lugar.
Piranhas.
Cidade de Piranhas.
Isso.
Vale muito a pena. Inclusive para quem gosta de Brasília e tal.
É.
Mas você passou a sua primeira infância, né, ali em Sergipe, naquela região muito bonita. E seu sobrinho me levou para cá por quê?
Santa Cruz e São Domingos, assim. A gente morou aqui em Santa Cruz, mas aí construímos uma padaria em São Domingos. Eu considero, assim, uma coisa só, né? Muito próximo.
É como se fosse uma só cidade.
É como se fosse uma só cidade. E aí a gente morou 12 anos em São Domingos. A gente tinha uma padaria lá, na conhecida Rua da Lama. Padaria que foi até muito então conhecida lá. Padaria das Gordinhas era o nome. E aí a gente voltou para Santa Cruz de novo. A gente veio, primeiro a minha mãe veio de moto, de Sergipe para cá com meu padrasto, conhecer a cidade. Eu ouvia falar, Santa Cruz é boa de comércio. Veio de moto, passou uns dias aqui. E aí carregou a gente, carregou os 4 filhos,
caramba,
em cima de um caminhão e veio pra cá.
Vocês não tinham parentes aqui? Não, tinha
não, não tenho ainda, até hoje.
Até hoje. Ela veio olhar a cidade, gostou da cidade.
Isso.
E decidiu ficar por aqui.
E decidiu ficar e ficamos.
Aí vocês montaram uma padaria?
Isso. No começo a gente vendia na feira, na época que a feira era na Avenida Padre Zuzinha. Tinha aquela feira ali. Ela fazia aquelas bolachas secas. Vendia nas escolas também, vendeu na inauguração do Moda Center, lanche, e ela tem uma carroça, vendeu lanche no show lá do Zezé. Tem até um quadro, que o meu tio é artista plástico, e ele pintou o quadro do Zezé e deu à minha mãe, ela é muito fã, e ela colocou o quadro do Zezé em frente à carroça e foi vender o lanche lá.
Ela foi vendedora ambulante, no caso,
isso,
daquele show.
Isso.
Entendi.
E aí
ela comercializava na feira também? Depois
na feira, nas escolas, e aí com o passar do tempo foi que a gente, ela, né, teve, assim, uma condição de alugar um ponto fixo para poder vender só ali.
Lá no Moda Center?
Não, foi em São Domingos.
Aí foi em São Domingos.
O primeiro ponto fixo foi em São Domingos.
Certo. E daí veio a questão da padaria. Ela não, isso, tinha padaria antes? Ela começou naquele,
não,
momento?
Ela tinha em Sergipe. Aí de Sergipe a gente recomeçou aqui até conseguir colocar novamente.
Sua mãe e seu pai?
Não,
não,
meu pai faleceu.
Seu pai faleceu.
Eu tinha 5 anos. Aí era meu padrasto que também faleceu. Ele faleceu agora em maio, vai fazer 11 anos, dia 13 de maio.
Sua mãe foi muito, muito guerreira, né? Porque ela teve que
foi
passar
ainda
por tudo
isso.
Ainda é, na verdade,
isso,
né? Teve que passar por tudo, foi mais naquela época, porque ela tinha que sustentar tudo, né?
Imagina, os 4 filhos.
Que é diferente.
E era um de 2, um de 4, um de 6 e um de 8, quando ela teve.
E veio para uma cidade que ela não tinha ajuda, né? Sozinha,
isso,
aqui, sem parentes.
Veio só com o meu padrasto, que também chegou a falecer. E aí eles dois construíram um pouco ali, mas pouquíssimos anos depois, acho que 3 anos, 4 anos que a gente estava aqui, ele faleceu. Aí ela teve que seguir carreira solo.
Só com os filhos, né?
É. Mas e que a gente trabalhou desde cedo com ela para poder sobreviver, né?
Que bom que deu tudo certo, né? Você começou trabalhando com o quê?
Acho que 10, 11 anos de idade eu já pilotava aquelas cinquentinhas, quem me conhece de São Domingos, das antigas, sabe? Eu carregava saco de farinha, balde de manteiga, fardo de lenha, porque era forno a lenha. E aí eu saía de São Domingos e a lenha a gente comprava ali próximo ao complexo da Rota do Mar. Um rapaz que ele vende ali pé, próximo. Aí eu pegava a moto, 11 anos, eu tinha 11, 12, pegava a moto de São Domingos e vinha
Levava
pra
de
cá,
cinquentinha.
era, e levava pra lá, de cinquentinha pra padaria, pra poder fabricar. Balde de manteiga de 15 quilos, fardo de farinha, farinha de trigo, vinha buscar ali na Rua 4, na Casa dos Ovos, saía fazendo a feira pra mãe trabalhar. Porque meus irmãos, um já era mais velho, já não trabalhava mais com a gente, foi, pegou o rumo, e os outros dois não tinham coragem de dirigir, e eu sou a mais nova. Eu era mais nova.
Você teve coragem de dirigir e eles não. É bonito.
Aí quem era eu? E mãe também não. Até hoje ela também nunca desenrolou. E ela tem que ficar lá, né? Tem que ter uma pessoa mais madura à frente de tudo. Aí eu ia carregar as coisas.
Interessante a sua história, eu particularmente não sabia. E você já teve, tem outros parentes que cantam, que têm alguma inclinação para a música?
Não, assim, que canta, eu fui a pioneira.
Também é diferente, né? Porque normalmente o pessoal
Tem.
tem, né?
É assim, o meu avô, não que digamos assim, ah, ele era cantor, não, ele era muito católico e da minha família, antes de mim, só quem eu ouvia cantar pelas paredes era meu avô. Porém, é uma família que gosta muito da música, são bons ouvintes, digamos assim. É uma família que curte um som alto, que gosta de escutar música. Se deixar, escuta música 24 horas por dia. Isso é a família toda. Tanto minha mãe como meus irmãos. Todo mundo, inclusive até músicas do meu repertório, que eu canto hoje em dia, são músicas que eu cresci ouvindo a minha mãe ouvir.
É, mas mesmo assim, eles gostando de música, né? Mas normalmente boa parte dos músicos vem de
Alguém
uma.
toca, né? Alguém canta.
Vão seguindo na família, né? Aí alguém toca, tem um instrumento, bota em casa, aí a pessoa começa a aprender.
Mas na minha não.
Então, para você também foi mais difícil, imagino, por
Foi
conta disso, né?
porque.
Você estava num universo que não era comum ali.
Isso, porque a gente tava no. Ela tava colocando a gente trabalhava na padaria, né? E aí eu cantava. E por ela, tipo, ser aquela mulher, só a gente só ter ela pra poder viver, na cabeça dela, no começo, isso não dava certo, esse negócio de música. Entendeu? É aquela pessoa, não, a gente tem que trabalhar, estudar, trabalhar, estudar. Eu não tiro a razão. Que realmente a gente tem que trabalhar e estudar. E aí, quer que não, foi um pouco difícil no começo, porque nem eu mesma acreditava que daria certo. Por conta que é muito difícil realmente dar certo.
E quais foram os primeiros passos, assim, na música? Foi em quê? Na escola? Em quê? Que forma?
Rapaz, eu comecei assim, eu cantava no sítio, na casa da minha madrinha.
No
Foi
karaokê?
a minha madrinha que descobriu que eu cantava lá em Canindé, inclusive, Canindé São Francisco.
No karaokê? Ou não?
É, era no karaokê, antigamente eu era a Joelma.
Sei.
Me descobriram eu cantando uma música da Joelma. E aí minha madrinha disse, essa menina canta. Aí, será? E eu sempre, desde que eu me entendo de gente, sempre gostei de cantar, de dançar, de fazer, imitar as atrizes, essas coisas. Aí a gente, criado na igreja, desde sempre, né, comecei a cantar na igreja.
Igreja católica ou igreja evangélica?
Evangélica.
Evangélica.
Foi. Pentecostal.
Até a imagem aí tem som. Você tinha quantos anos nessa época aí?
Ai, deixa eu ver se eu me lembro. Não sei se eu tinha uns 16, 17, eu não lembro.
Tá diferente nesse vídeo, né?
Tava.
Mudou bastante. E
Tava, faz um tempinho já isso aí.
foi aqui em Santa Cruz?
Foi. Essa igreja, aqui nessa avenida, uma que tem aqui, que ela foi até fechou. Não sei se era Geração de Deus. É. Hoje em dia ela não existe mais. Aqui em frente à Shalom ela era. Hoje eu acho que acredito que seja um negócio de tecido.
Sim.
Hoje em dia. Mas aí eu não comecei nessa igreja não, eu comecei em outra,
Já
sabe?
tinha cantado
Porque
em outros anos.
é, esse é o único vídeo que eu tenho atualmente. Mas eu cantava na Pentecostal, Assembleia Batista.
Muitos artistas começaram assim, né? A
Isso.
Marília Mendonça, inclusive, né? Que é a sua principal referência,
Referência,
né?
isso. Inclusive
Você
até o nome da minha filha é Marília.
é Marília. Sua
É.
filha tem que idade?
7 meses.
7 meses.
Isso.
Então, quando você foi pro The Voice,
Fui de resguardo.
Foi de resguardo?
Fui de resguardo, tava com 26 dias que eu fiz a cesariana.
Sei.
É, eu não contei para eles, né, primeiro, quando eu recebi a mensagem de aprovação, que eu nem lembrava mais que eu tinha feito a inscrição, que foi feita a inscrição em fevereiro, a mensagem veio chegar em julho, foi em agosto.
Chega como? Pelo celular?
Chegou em e-mail, porém eu não sou essas pessoas
de
que...
De tá abrindo e-mail?
E-mail. Aí eu nem... Aí chegou no WhatsApp.
Mandaram... Você não tinha visto o e-mail?
Não tinha visto o e-mail, aí mandaram o WhatsApp pra mim. Flávia Pereira e tal... Aqui é da produção do The Voice, a gente mandou um e-mail para você e você não confirmou sua presença na reunião. Aí eu disse, será que é verdade? Aí corri, falei com minha mãe, porque eu fiz a inscrição e não tinha dito a ninguém. Só tinha dito a manhã. Eu disse, eu acho que é verdade. Aí entrei no e-mail, tinha lá, já tinha 3 e-mail deles. Tinha 15 dias que eles estavam tentando entrar em contato comigo. E eu não tinha visto. Aí confirmei a reunião e aí foi em andamento. Eu já estava com 7 meses de gravidez quando mandaram a mensagem de confirmação para mim. Aí eu, meu Deus, e agora?
Você estava de barrigão?
Tava. Porque quando eu fiz a inscrição, eu tava... Primeiro que eu... Se eu disser que eu fiz com fé, eu vou estar mentindo. Porque eu fiz por fazer. Que foi um cara que eu pedi para trabalhar com ele. E ele disse, não posso trabalhar com você, um produtor de Recife. E aí, ele disse, por que você não se inscreve no The Voice? Eu disse, não, eu já tentei e tal, dá errado. E aí, eu tava sem fazer nada.
E você já tinha tentado mesmo?
Já, quando eu morava em São Domingos, só que sempre dava alguma coisa errada. Eu não sei se era por conta do mapa, na época de São Domingos teve aquela confusão de ser distrito, não é? Aí sempre dava algum erro ali no meu endereço.
Sei.
Aí eu fui, disse, agora que eu tô morando em Santa Cruz, eu vou fazer. Aí, graças a Deus... Fiz a inscrição e deixei lá. Passou março, abril, maio, junho, julho. Foi em agosto.
Essa reunião foi onde?
É virtual.
Ah, é virtual. Então não deu para eles ver a barriga?
Não, porque eu escondia. Eu tive a ideia, né? Eu disse, e agora amanhã? Não podia dizer a ninguém, né? Eu disse, agora amanhã? Aí eles só botavam umas roupas folgadas aí. Aí fazia os testes, né? Colocava o celular em frente, assim, escorado. Da forma que ia ficar na hora que eu falasse com eles. E ficava parada em frente. Pra testar, né? Não podia fazer certos movimentos, que
então,
era pra eles...
Além de prestar atenção nas condições vocais, você tinha que ficar ligado...
Na barriga.
Na barriga.
Isso, aí disse, não, deixei eles achar só que eu sou gordinha mesmo. Aí eles fizeram essa primeira reunião, muitas regras, não pode aparecer com camisa com nenhuma marca, nenhuma logo, xadrez, é uma burocracia muito grande. Isso para uma reunião virtual.
E é porque várias... depois eles podem usar as imagens.
Isso, várias... Como é que se diz? Várias pessoas lá, no mesmo momento, várias câmeras, porém eu não via ninguém. Só eles que me viam. Até esse momento. Um mistério bem grande. Aí quando a gente ia passando de fases, porque até chegar no palco, tem as fases.
E tudo isso era virtual? Era
tudo isso virtual. E aí quando chegou um certo momento que eu vi um produtor... Foi que eu digo, não, eu acho que realmente...
Não é um golpe.
É. Aí, quando disseram, não, você vai separar 20 músicas que você gostaria de cantar no palco do The Voice Brasil. Aí eu, não, então é verdade. Aí eu separei as 20 músicas, aí encaminhavam para outro dia, outra reunião. Eram várias reuniões. Aí começaram a tirar o tom da música, escolher a música da abertura... Que inclusive, ele, o produtor queria que eu cantasse uma música de Gustavo Lima, Desejo Imortal, mas eu não queria, eu queria cantar aquela música de Alcione, Menino Sem Juízo. E aí ele, não, vai cantar, ou vai cantar uma de Marília, ou uma de Gustavo Lima, porque assim, é basicamente eles quem escolhe. Você dá a sua opinião, se eles gostarem da sua opinião, aí é que... Aí eu pedi, aí ele, deixa eu cantar só um pedacinho dessa música pra você ver se você gosta. Aí eu cantei. Quando eu cantei, não precisou nem eu terminar a música. Ele disse, vai ser essa.
Canta você um pedacinho convenceu. Da música que você cantou lá.
Ele não vai sair igual tava lá, que eu tô meio ruim da garganta, mas... Sabe, meu menino, sem juízo, eu já aprendi a te aceitar assim. Já me acostumei a perdoar você. E já nem sei porquê, seu mal faz bem pra mim. Chega, mal me beija e vai embora. Sabe Deus a hora que você vai voltar. Aí quando chegou aí, ele mandou parar e disse, não.
É essa mesmo.
Ele disse, vai ser essa música mesmo, você me convenceu.
E foi a capela, assim? Sem...
Sim.
Do, por videoconferência, sem
conferência. É, foi a capela no vídeo chamada lá. E aí depois ele foi que ele pediu pra eu colocar uma basezinha, né? Pra ele ver como ficava ali na base e tal. Aí.
Pessoal que participa do The Voice, até as que participaram aqui em Santa Cruz, The Voice Kids, por exemplo, tem todo um acompanhamento, né? Jaime Papão, o pessoal da cidade, né? Que... Eu quero saber se você teve também esses acompanhamentos, como é que foi a partir daí, daqui a pouco, depois do intervalo.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta com Flavinha Rocha, né? Conhecendo um pouco mais sobre a história dela, né? A realidade de tudo aquilo que ela viveu e tem vivido, né? E com certeza vai dar muito orgulho à região. Ainda você tem quantos anos? Desculpa a pergunta.
25.
Ah, então tem precisa pedir desculpa, não. É novinha. 25 anos, tem muita estrada pela frente ainda. É, eu perguntei se você tinha alguma estrutura técnica, né? Até esse momento, né? Das audições ali do The Voice. Alguém treinava você? Né? Você tinha aulas de música?
Não. Quem me treinava era só minha mãe mesmo, assim. Questão de comportamento, porque musical eu não tive nenhum por conta dos contratos que a gente assina, que ninguém fora da sua casa pode ficar sabendo. E, no entanto, até meus irmãos que não moravam comigo não sabiam. Ficaram sabendo junto com Santa Cruz.
Você estava com medo enorme de perder o contrato e aí já não teve um cuidado.
Já tinha a gravidez que eu estava escondendo. Digo, meu Deus, se vazar alguma coisa aqui, eu perco tudo. Mas, porém, eles em si, eles disponibilizam aulas de canto virtuais com uma professora, Nina, que é uma mulher incrível. Back vocal de Roberto Carlos. Ela já deu aula a vários artistas brasileiros, Anitta. Muitos artistas grandes mesmo. Ela já trabalhou com todos os artistas brasileiros. E lá eu aprendi muitas coisas. Porém, aqui em Santa Cruz eu não pude ter esse acompanhamento, porque eu realmente tinha muito medo de compartilhar isso com alguém.
Mas esse acompanhamento lá era no dia da apresentação? Você passou quanto tempo lá? No
Bom,
Rio de Janeiro? No
antes,
caso, né?
Isso, Rio de Janeiro, isso. Antes de a gente viajar, uns 2 dias antes, tinha esse vídeo chamado e essa aula com essa professora. Era uma hora e poucos, a gente tinha umas aulas com elas. Toda vez antes da gente ir para o Rio, e até mesmo no Rio, antes da gente fazer a gravação lá das audições, das batalhas, e era sempre um dia antes, mas nunca conheci ela pessoalmente, só virtual.
As edições que você participou foram gravadas, né?
Isso.
Não era ao vivo, não?
Ao vivo foi só a final. Porém, eu saí na terça e o programa acabou na quinta-feira. Aí a quinta-feira foi ao vivo.
Então você assistiu em casa, com a sua família?
Na verdade, não. Porque a final foi no dia do aniversário aqui de Santa Cruz, que teve Limão com Mel, e eu abri o show para Limão com Mel.
Você abriu o show
tava
aqui?
Fazendo o show aqui, isso.
Ah, mas as suas apresentações?
Ah, as minhas apresentações, sim.
Você assistiu em casa?
A primeira eu assisti lá no Rio, porque quando ia passar na TV, eu tava lá gravando já outra etapa.
Entendi.
E aí, quando o pessoal daqui tava sabendo de uma, eu já tava gravando outra.
E aí, manteve o segredo? Como é que foi isso? O pessoal insistia muito? Flavinha, diz só a mim.
É, já, sim. Gente próxima, muito próxima mesmo. Não, diz. Vai, tu
o
vai
mulher,
me dizer.
Mulher, tu não me considera, não,
tu
é?
Aconteceu muito isso.
Tu não confia em mim?
Isso, aconteceu, pronto. Pra você ver aí, eu passava no comercial, que foi quando o pessoal de Santa Cruz ficou sabendo, e aí passava lá na Globo, né? Nessa terça-feira, aí Fátima Bernardes falava e do nada... Quem me conhece sabia que era eu. E eu, passando no comercial, mesmo assim, eu não podia postar no Instagram. Gente, tô no The Voice. Mesmo passando em todos os comerciais nacionais, eu não podia. Eles dizem lá, só pode postar alguma coisa depois que passar na TV.
Depois do programa.
É, depois do programa. E aí teve até uma piadinha, né, que eu não sei quem vazou. Eu desconfio de uma pessoa, né? Porque assim, eles iam vir me gravar aqui na lanchonete da minha mãe, que eu ajudava ela, né? E iam me gravar lá durante o dia e à noite eu ia fazer o show. Que eu ia, trabalhava sozinha, pegava meu carro, montava o som e tal, e fazia tudo sozinha. E eles iam vir pra cá fazer essa gravação. E aí eu tive que pegar o bar mais próximo que eu trabalhava pra eles poderem fazer essa filmagem. E aí tinha um bar de um conhecido meu, que teve que ficar sabendo porque a Globo teve que autorizar, ele teve que autorizar o direito de imagem, né, do espaço dele, de Santa Cruz, que a gente ia filmar lá. Porém, a equipe de Recife não pôde vir, porque teve um problema e tal, um jornal, um negócio do jornal. Aí não puderam vir, mas aí a Globo ainda entrou em contato com esse dono do bar, para ele assinar os direitos de imagem, tanto dele como do estabelecimento dele. E aí surgiu um Santa Cruz Ordinário, que uma pessoa de Santa Cruz estava participando do The Voice Brasil. E aí, pensar que não, eu estava no Rio e tinha gente daqui me ligando antes de eu passar no comercial, dizendo que já estava sabendo.
Mas eles chegaram então a gravar ou não gravaram?
Não.
O cara assinou mesmo sem ter
sim, ele chegou a assinar, porque eles entram em contato para acertar tudo direitinho, só que aí quando vinham gravar, não deu certo.
E aí essa parte que mostra a sua vida não foi mostrada?
Não, não foi mostrada, só foi falada mesmo, que eu fiz a entrevista lá.
Certo, certo.
Aí as partes que mostra da minha vida lá foram imagens que eles pediram que eu mesmo fiz.
De alguns outros participantes eles devem ter feito, né?
Isso, fez. Fez, tem participantes que moram em São Paulo, que moram no Rio, como aqui é muito distante de lá e teve todo esse problema de logística para eles, né? Ficou complicado.
Ok, e o que mudou, Flavinha, depois disso? Né? Sua rede social, suas aparições?
Isso.
Alguém chegou para você para dizer, não toca mais em banão, como é que ficou essa questão?
Bom, chegou vários empresários, não foi só um. Porém, esse que eu tô agora é um que ele me conhece, tipo, desde antes do The Voice. A gente se conheceu agora em abril, fez um ano. E aí eu já tinha, tipo, já ficava na expectativa de trabalhar com ele. Aí não é, tipo, depois do The Voice, tipo, eu digo, não vou deixar de lado, não. Os outros que apareceram, eu digo, não, vou trabalhar com o que eu já tinha combinado com ele para trabalhar. Uhum. Porém, apareceram outros. E aí eu fiquei com esse mesmo. Aí mudou a rede social, aumentou muito, graças a Deus, muitas parcerias, reconhecimento também, né, da cidade.
Essa imagem aí é... Isso é de antes, né?
Isso.
É curtinho assim mesmo o vídeo?
É, isso é curtinho. Mas esqueça-me se for capaz.
Pode namorar e gostar pra tentar te... Esse aí tá baixo? Vai ser pro meio da rua. Esse é onde? Parado no meio da rua. Eu tô entrando em um carro.
Eu ia. Até hoje eu vou, se tiver espaço, onde eu tiver tocando. Realmente, eu fui pro meio da rua.
Flavinha, e hoje? Você continua tendo tempo tocando nos bares ou não? Ou você faz a opção apenas pelos eventos maiores?
Eu toco em bar. Não toco mais, tipo, digamos assim, espetinho menores, por conta de que... Como eu trabalho agora com a equipe, né, tem a banda agora, e esse pessoal que eu tocava antes, que é o espetinho do Vitor, muito espetinho que eu tocava, não tem condições de arcar com a despesa de uma banda.
Isso, não é só você, né? Você passou também a ter outras despesas.
Isso, não é só eu agora que vai pro show. Aí, por conta disso, que eu não toco mais em todo local. Aí, abri, pronto, espaço em Campina Grande, que meu empresário é de lá, aí abriu espaço pra gente lá... No Bar do Cuscuz, toda semana a gente toca lá.
Ah, é?
É, queira que não, tipo, é um avanço, é um conhecimento.
Qual dia que você tá no Bar do Cuscuz?
Toda quinta-feira.
Toda quinta-feira. Mas quando eu vou lá.
Vamos no show meu. Esse mês tá sendo na terça. Próximo mês vai ser nas quintas.
Bacana. Então surgiram outras oportunidades e realmente a realidade começou a mudar a partir daí, né?
E o reconhecimento também, né? Do público, como você disse, já tem muita gente que me conhecia, tanto da padaria... das gordinhas, lá em São Domingos, que a gente tinha muito cliente. Muita gente ia comprar lá, muita gente já me
conhecia. E não tem mais
lá.
A padaria, não?
Não, hoje em dia não.
Fechou depois de The Voice também?
Não. Ela fechou lá e veio aqui para Santa Cruz. Ah. Ela ficou tendo só lanchonete aqui em Santa Cruz.
Sei.
Só lanchonete. Aí eu precisei da força dela, né, quando eu tive a menina. Aí hoje em dia ela dá uma força com a minha filha para poder fazer os shows.
Mas ainda tem a lanchonete?
Não.
Não tem mais a lanchonete?
Não.
Você fechou a lanchonete da sua mãe?
É, basicamente isso.
Era a lanchonete das gordinhas?
É.
Ou é outro nome?
Era outro nome, mas pode ser também esse.
Alguém era já chegou mundo. A duvidar de você? Você já percebeu isso?
Já. Eu não gosto de falar sobre as pessoas que duvidaram, porque eu fico triste, né? A gente fica triste. Mas sempre tem. Por mais que tenha milhares de pessoas que acreditem em você, sempre tem aquelas pessoas, até pessoas próximas, próximas a você. Parece que as mais próximas são as que mais duvidam, né? Mas o importante é a gente acreditar em nós mesmos, que até cheguei até certos pontos de eu mesma não acreditar. Mas hoje em dia eu acredito.
Mas de você mesmo não acreditar por causa de reações que você via, de algo que você ouvia?
Reações, coisas que eu ouvia, falta de oportunidades, que eu não tinha oportunidades, nem sempre fui de ter oportunidades, entendeu? E aí, por faltar de um lado, faltar de outro, eu digo, não, realmente isso não tem futuro. E aí já teve um momento que eu desisti de cantar, não, porque eu fazia muito vídeo para a internet, fazia vídeo atrás das prateleiras lá da padaria, eu não sei se eu mandei algum para ele, desse assim. Mas aí teve uma época que eu parei de fazer vídeo, parei em geral.
Você foi se desmotivando, no caso?
Isso, fui me desmotivando.
Mas essas pessoas que você, sei lá, percebeu que duvidavam de você, que por algum motivo talvez tenham botado você para baixo, depois, né, que tudo isso aconteceu, você percebeu mudanças? Ou você...
Sim. Gente, até que, tipo, tem uma pessoa que me ouvia cantando no fundo da padaria e dizia, ah, tira a batata quente da boca para você poder... cantar antes, faça alguma coisa, não sei o que lá, para de zoada. Ah, já recebi muitas críticas, mas aí a gente pega essas críticas como críticas construtivas, não é isso?
É, e a inveja, você falou essa questão de às vezes até pessoas mais próximas, né? A inveja tem dessas coisas. Ninguém tem inveja de Luciano Huck, por exemplo, né? Normalmente as pessoas têm inveja de quem está próximo, né? De quem elas estão próximas. Isso é comum, né?
E infelizmente isso acontece. E aí o que me motivou a cantar de novo, né? Porque quando a gente nasce para fazer uma coisa, pode acontecer o que acontecer, mas tá no nosso sangue, tá no nosso coração, tá na nossa alma, né? E aí a gente, uma hora ou outra, a gente acaba se redescobrindo de novo na música. E aí foi quando eu comecei a cantar nos barzinhos aqui em Santa Cruz. A minha mãe tinha lanchonete, aí eu saí da lanchonete e quis ser independente, né? Queria que não, a gente tem chega um ponto da nossa vida que a gente quer voar com nossas próprias asas. E aí não fazia show, só tinha lanchonete, só fazia vídeo pro Instagram, pro Facebook, essas coisas. E aí sempre dava uma canjinha nos bar, tipo, tinha um amigo meu tocando isso num bar, tal, eu ia lá, cantava umas duas, três, e assim ia, mas não fazia show. Aí fui ser independente, fui vender almoço. Aí vendia marmita na porta da minha casa, lá no Dona Lica. Aí comecei a vender almoço, aí comecei fazendo delivery e tudo mais. E aí teve uma quantidade muito grande de gente perguntando, né? Quanto é o show? Quanto é seu show? Porque eu fazia os vídeos cozinhando e cantando e tal. Eu dizia, não faço show não. Aí teve um dia que eu tava na casa de uma conhecida minha, e tinha um bar lá próximo. Ela disse, só, faltou um cantor ali. Tu não quer ir lá, não? Eu digo,
vou.
Eu não tenho um repertório, eu não sei fazer show, assim. Só cantava três músicas e pronto, tchau. Como é que eu vou fazer um show pra um público? Ela, não, vai lá.
Mas tinha uma banda, pelo menos?
Não.
Era playback?
Era só o playbackzinho. Aí eu disse, bora. Aí fui. Aí o dono do bar gostou. Se você canta, você canta. Aí... dei uma palhinha lá pra ele, aí ele gostou, aí segura esse microfone aqui, eu segurei, e faço uma pose, aí eu... aí eu fiz a pose...
Pra fazer a divulgação.
Aí fiz a pose assim, aí ele tirou a foto, aí ele assim fez, Flávia Mel, Seu nome vai ser Flávio Mel. Era Francisco. Francisco do Forrozão Sabor de Mel, ele tinha um bala na malhada. Aí ele disse, vai ser Flávio Mel. Aí eu, vamos embora. Tá todo mundo no mesmo barco, tô sem fazer nada. Tinha vindo do modo centro, a roupa que eu tava. Aí fui. Aí como botei lá no celular, eu digo, e que música eu vou cantar agora? Não sabia nem qual música vinha depois, qual era. Aí vinha anúncio do YouTube. Pulava o anúncio. Aí eu sei que fui umas 4 horas de show. E o pessoal tava gostando.
Os anúncios do YouTube no meio.
É, o povo tá gostando, então é porque tá bom. Aí,
qualquer coisa você disse, aqui são os meus patrocinadores.
Isso. Aí finalizou lá, aí ele disse, muito bom. Aí fiquei, e agora, né? Como é que vai ser? Ele disse, ó, o que seus amigos consumirem aí na mesa, não precisa pagar não. Tá pago. Aí foi o cachê.
Foi o consumo dos amigos.
Foi o consumo dos amigos. Aí depois ele disse, venha, prepara um repertório e pra semana você vem de novo. Próxima sexta.
Aí você foi sem amigos, que era pra ver se saía alguma coisa, né?
Exatamente. Aí eu fui de sol, dessa vez vocês pagam a conta, que eu vou tirar meu cachê. Aí fui pra casa, aí comecei a escrever os repertórios. Meu Deus, que música eu sei? Aí saí anotando as músicas que eu sabia cantar, né? As que eu não sabia, eu ia aprendendo e tal, pra na sexta-feira eu ir lá fazer um show. E nisso eu vendia almoço na porta de casa também. E aí eu ia lá na sexta, aí ele me deu R$50. Aí eu, isso pra quem passava o dia todo vendendo almoço pra ganhar R$50 e no bar e cantar 4 horas, tava de bom tamanho ganhar R$50. Aí toda sexta, sei lá, mais 50, toda sexta-feira tirando R$50, tá bom demais. Só cantava lá. Porque ele tinha os equipamentos, ele tinha microfone, ele tinha som, ele tinha tudo. Eu não tinha nada, não podia cantar
em outro lugar.
É, em outros lugares. E aí teve um dia que o pessoal sempre fala, né? Aí chegou uma amiga minha assim, disse, bicha, tu tá cobrando muito barato, cobra 100. R$50 é muito pouco, cobra 100. Aí eu disse, tá certo. Aí tu cobrado só, vai ser R$100 agora, viu? O show. Era, oxe, eu começava a cantar 8, saia lá 1 da manhã.
Cantando. Tem vídeo desse bar aí, não?
Não.
Não.
Não, eu acho
mas
que não.
Tem algum vídeo de bar ainda, de espetinho?
Aí no dia que ele foi os R$100, o cachê dos 100, a polícia baixou lá no bar. Eu tinha feito 2 horas de show, tava lotado. No tempo do lockdown,
sim,
teve que fechar tudo. Ele não tinha alvará, tava um pouco desregularizado. E aí eu digo, caramba, fiz só 2 horas de show, vou ganhar só 50. Aí, mas mesmo assim, ele me deu os 100.
Deu os 100 mesmo
foi,
assim.
Aí foi a última vez que eu toquei lá. Aí parei. Isso foi em janeiro de 2021.
Sei.
Parei. Liguei, vou focar
e também
nos meus
foi
almoços.
O período ali da pandemia, né? Não
é,
tem muito
fazer. Vou focar nos meus almoços, que é o que tem futuro. E como continuei só fazendo vídeo pra internet, né? E aí o pessoal, quanto é o show, quanto é o show, quanto é o show, quanto é o show. Eu digo, meu Deus. Eu vou comprar uma caixa de som, um microfone pra fazer show. O pessoal pergunta demais quanto é o show. Aí fui, economizei, comprei a caixa de som.
Tirou dos almoços.
Isso. A minha mãe me ajudou também, comprou um microfone. R$80. Liguei se vou fechar.
O microfone de
R$80. E esse vai ser top. Aí saí. E na época eu era casada com outra pessoa. Hoje em dia eu tô com outra pessoa, mas não posso deixar de ressaltar que me ajudou muito na época, né? Ele me ajudou muito na época, pegava meu contato, aí anotava nos papelzinhos e a gente saía entregando nos bares, São Miguel. Saía entregando, só, eu canto, esse é meu contato e tal, tô começando agora, se quiser me contratar, aí o pessoal fala comigo no WhatsApp, manda uns vídeos seus cantando aí, por aí. Eu digo, agora que eu não tenho vídeo cantando nos bares. Aí montei um cenáriozinho na minha casa, tem a caixa de som, um joguinho de luz. É, se eu soubesse eu tinha... que eu tenho esses vídeos. Aí fui e gravei uns vídeos caseiros e saí mandando para o pessoal. Aí a primeira pessoa que me contratou foi a Morena, Edilene, o bar da Morena, que antigamente era ali ao lado do antigo escritório, tinha onde tinha um escritório, né? Era ali uma casa amarela, que tinha até uma casa, um espetinho.
Era nesse que você encontrava minha irmã, Juliana.
Sim, também. Juliana dos bares, sim. Aí, ela foi a primeira pessoa que me contratou. Numa quarta-feira, eu até fiquei muito feliz no meu primeiro show. Eu vi a mensagem assim, venha fazer o show quarta-feira. Fiquei muito feliz. Fui, não deu ninguém, deu um casal de amigos meu. E eu também, com 2 bebinhos, que todo dia tava lá, nesse bar. que ninguém sabia até.
E isso não te desmotivava, não?
Não. No entanto, ali ninguém sabia quem era a Flavinha, né? O casal sabia porque eram amigos meus e foi porque eu disse, ó, vamos lá e tal. E o bebinho que tava lá, é porque já vivia lá. E mesmo assim eu cantava como se eu estivesse cantando para uma multidão. Porque eu amo cantar e eu acho que toda vez que eu canto eu me emociono ali no que eu tô fazendo. E eu lembro até que nesse dia teve um dono de outro bar que foi lá curiar, né? Digamos assim. Aí eu lembro quando ele disse, essa menina só falta chorar cantando. Ó, aí foi que eu fiquei mais emocionada ainda. Porque quando a gente sabe o que a gente é, pode vir quem for falar o que quiser da gente, mas a gente, quando a gente
ama, você ouviu ele falando isso?
Eu ouvi. É, você cantando ali, quietinho e tal, observando, não como não tinha quase ninguém, o que ele falava assim, alto, né? Eu com os olhos fechados, talvez ele achou que eu não tivesse prestando atenção. Mas eu presto atenção em tudo. Aí ele foi e disse, é muito emocionada essa cantora. Não dá certo pra abar não, porque ela é muito emocionada. Só falta chorar quando tá cantando. Aí foi que eu me emocionei mais ainda.
Mas aí depois começou a dar gente.
Depois ele me contratou.
Foi?
Foi.
E você chorou nesse dia.
E eu lotei o bar dele.
E você chorou lá só pra mostrar que era assim mesmo que fazia.
Sim, aí depois ele ficou me contratando 15 dias, ele sempre queria eu lá no bar dele. Aí daí foi crescendo, né? Lá da Morena. Aí foi pro espetinho do Vitor, onde sua irmã também ia bastante.
É bom saber, bom saber.
Aí do espetinho do Vitor, aí teve o espetinho de Fabinho. Lá no Necaragão, aí tinha ali na Build Dead, aí teve lá em Rose, e aí foi espalhando, tinha na Malhada também, que era um espetinho de encontro dos amigos, que eu ia muito lá na Malhada. E aí foram se formando os pontos fixos que eu cantava todo mês, aí fui expandindo, fui pra Pão de Açúcar, Taquaritinga.
Passou a ter vários dias, né?
Isso, e aí chegou, aí me separei e fiquei fazendo só, porque antes ele me ajudava, e aí quando eu me separei, eu fiquei fazendo sozinha. Eu quem dirigia, ia fazer
levava a caixa aqui.
Isso, levava a caixa. E aí, mesmo depois que eu fiquei grávida, eu ia fazer sozinha. Aí, às vezes, é que tinha um amigo meu, Jean, que, às vezes, quando ele podia, ele ia comigo. Porque ele tinha o trabalho dele, tinha as obrigações dele e nem sempre podia estar me acompanhando nos shows.
Deixa eu chamar um intervalo rápido, certo? E a gente volta trazendo um pouco mais aqui da história de Flavinha na última parte do programa.
Programa Olho no Olho.
Estamos de volta e essa é a última parte da entrevista com Flavinha Rocha, né? Conhecendo aí a sua história, que bacana, viu? Realmente é impressionante. E com certeza vai inspirar muitas pessoas. Com base no que ela ouviu aqui, vamos trazer alguns vídeos aqui, né? O primeiro é quando você tinha 15 anos, né? Aí na padaria.
E pra nunca mais ouvir dizer que eu não servia pra te fazer feliz e pra nunca mais.
Vocês moravam na padaria?
É, no fundo da padaria.
No fundo da padaria. Um pra outro, então agora já nos espetinhos, já nos barzinhos.
Quando você já sozinha.
Que trabalha com calor, ou tanta dedicação. Meu vaqueiro, meu avião, conquistou meu coração.
No
rosto grande lutador que trabalha com o amor.
Eu tô
com
uma
dedicação.
Se você se
lugar
de rolar, eu vou assinar outra vez. Sempre o meu
bar.
R$ 80
é bom mesmo, viu?
Ah, não, isso aí já é outro.
Isso aí já é outro.
Né? Isso aí é de quando eu parei de fazer almoço pra ver o pessoal da
rua. Ah, tá.
De 80 é quando eu vendi a moça aí.
Bom, e agora pra gente fechar, vamos lembrar um pouquinho da participação do The Voice.
Isso.
Chega, mal me veja. Oh,
volto atrás. E o mundo é seu.
Programa Olho no Olho.
Viraram os dois, né? Os outros dois não viraram?
Três.
Três, viraram. Foi, três. Quem foi o outro que virou?
O Carlinhos Brown. Carlinhos Só não Brown. Virou o Lulu.
Só não virou o Lulu. É a pergunta que todo mundo faz, né? Você ficou nervosa?
Demais. Se você observar outros vídeos que tem pedaços maiores, minha boca tava seca lá. Eu ficava assim, ó. Sempre. Ou seja, até hoje eu não sei como eu consegui chegar lá e fazer o que eu fiz.
Mas você tava emocionalmente preparada para caso ninguém virasse?
Acho que sim. Eu tava mais preparada para que não virassem do que para virarem, entendeu? Na minha cabeça, eu não tinha potencial para virar três cadeiras. Eu sempre assistia assim, digo, caramba, pra você tá aí, você tem que ser muito bom. E aí eu até comentava com os outros participantes antes de subir no palco, eu disse, gente, todos vocês passam. E eu não sei. Porque a gente se conhece lá no hotel e tudo mais. Eu disse, não, gente, eu não sei, eu tô preparada pra não virarem pra mim. E aí quando eu olhei três cadeiras, eu disse, nossa, foi aí que eu descobri que eu tenho potencial.
E a segunda participação foi mais leve do que a primeira? Em termos de nervos. Eu tô perguntando em termos de sistema nervoso.
Não, porque eu batalhei com uma dupla.
Ah, entendi.
Duas irmãs contra eu. Que elas eram uma dupla e eu sozinha. E aí foi, eu digo, não, agora é que eu saio. E aí o nervosismo foi, tipo, triplicado. Porém, eu não consegui transparecer isso. Até a Isa chegou a falar. Ela perguntou, se você tava nervosa? Aí eu disse, sim, senão você é falsa, porque você não parece que tá nervosa. Mas eu tô muito nervosa. Muito, não tem como. Ao você colocar o pé lá no Rio de Janeiro, eu já ficava nervosa. Quando entrava no Projac, pronto. Ela andando no carrinho assim, ó.
E esse trecho da batalha? Não tá aqui, né? Pronto. Mas enfim, tá nas redes sociais de Flavinha.
Tá.
Flavinha, muito obrigado pela presença, certo? Bacana a sua história, certo? Eu particularmente não conhecia. Acredito que vai servir realmente de inspiração para muita gente. Esse programa, além de veiculado nas emissoras de rádio, né, e nos portais, ele vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. São mais de 62 mil inscritos e vai estar lá, certo? Para quem pesquisar pela história de Flavinha Rocha, encontrar, certo? E que essa história realmente se multiplique, porque quando as pessoas se depararem com as dificuldades, com pessoas que muitas vezes não vão colocar você para cima, vão colocar você para baixo, vão lembrar da história de Flavinha e saber que tudo isso passa, né? Tudo é suportável.
É verdade. É acreditar em você mesmo em primeiro lugar. E se as pessoas não acreditarem, deixe elas não acreditarem. Acredite em você em primeiro lugar. Em Deus, né? Acredite em Deus e em você. E
bacana.
É tudo no tempo certo.
Pois é, não adianta ter muita pressa, atropelar os processos, né?
É, até a minha gravidez foi no tempo certo. Se tivesse sido um mês depois, tinha dado errado. Mas é tudo no tempo de Deus.
Ok, tá aí, você conheceu a história de Flavinha, tá certo? Outros conteúdos como esse você tem nas nossas plataformas digitais. A você que esteve nos acompanhando também pelo rádio, nosso muito obrigado pela Vale FM e até a próxima.
Você acaba de acompanhar o programa Olho no Olho. Estaremos de volta na próxima terça-feira.